Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. O bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI, no Vaticano, na quarta-feira passada, durante a audiência de encerramento do Jubileu das Igrejas Orientais, o 13º deste ano Santo da Esperança. Após o encontro, Dom Madi visitou a Rádio Vaticano, Vatican News, e falou sobre o Jubileu das Igrejas Orientais e sobre o encontro com o novo pontífice.
O Papa Francisco, ele que criou esse ano de graça, de esperança, dizendo. Por isso, ele colocou também para cada igreja um programa. E nós estamos aqui hoje para cumprir o programa do Jubileu das Igrejas Orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos aqui um grupo que veio do Brasil também para desfrutar desse ano, para pegar a graça de Deus nesse ano jubilar, ano de esperança. E estou aqui por isso, acompanhar também o grupo e participar também das orações para a nossa Igreja Maronita, que foi ontem a Santa Maria Maggiore, e hoje também era um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV, primeira vez que nós encontramos, conhecemos, por isso, uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa também.
Então, como o senhor viveu esse momento com a Igreja Maronita no local onde o Papa, o querido Papa Francisco, foi sepultado?
Entramos na igreja porque tinha lá também missa e tinha também encontro de oração. Laudes também estava lá. E entrei, primeira vez, tá? Depois do sepultamento do Papa. Entrei, olhei, fiquei impressionado. Falei, nossa, o Papa está aqui, Francisco, e o crucifixo dele lá está, é tudo branco. Senti a ressurreição dentro desse túmulo. Senti que o Papa queria, porque visitava sempre essa Basílica, antes de viajar, depois de viajar, pedir da Nossa Senhora sempre ajuda. E agora ele está com ela. Que companhia boa que ele escolheu. Fiquei muito impressionado. Rezei por ele. E que seja também o espírito dele cuidando, como ele cuidou da igreja, deu a vida dele, deu a saúde dele para a igreja, e entrou saudável, saiu na cadeira de roda no fim. Por isso, e lutou até o fim na cruz. E deu a vida dele. É impressionante. Esse túmulo e essa catedral lá, Nossa Senhora Maior.
Edgar, fala um pouquinho sobre a Igreja Maronita no Brasil.
Nossa Igreja Maronita, uma igreja católica, do rito maronita. Uma igreja que pertence também à Igreja Católica do mundo. O Papa é o chefe da nossa igreja, por isso estamos aqui em Roma também para renovar, cada vez que tem visita com o Papa, para renovar nossa obediência ao Papa. E hoje estamos aqui para renovar para o novo Papa, Leão XIV. Estamos aqui também como Igreja Maronita para mostrar que o Brasil também não é separado como Igreja Maronita, uma igreja que vive a fé da Igreja Católica do mundo inteiro. Uma igreja que tem também patriarca, a estrutura é um pouco diferente. Temos um patriarca que reside no Líbano. O nosso patriarca é cardeal também, para confirmar também que essa ligação do patriarca, da cabeça da Igreja Maronita, dentro da Igreja Latina. Uhum. Ele é cardeal e patriarca também. Para não ter dúvida que a Igreja Maronita é separada de Roma, não. Uhum. E também temos bispos do mundo inteiro. Temos bispos que cuidam dos fiéis maronitas no mundo. Temos padres, temos dioceses, que se chama eparquias, essas dioceses também. E tem um sínodo, quando o Papa fez também a sinodalidade da Igreja. Ele pegou o modelo da Igreja Oriental, que é uma Igreja sinodal. É isso, nossa igreja é uma igreja sinodal. Agora, em junho, temos o sínodo da nossa igreja maronita. O patriarca, com todos os bispos maronitas do mundo, vão lá. Uhum. Para mostrar nossa sinodalidade, que o Papa Francisco queria. E hoje também a fala do Papa, dizendo que queremos que a Igreja Católica Oriental seja no coração da igreja. Uhum. Por isso, eles dão importância à nossa presença, porque os cristãos do Oriente Médio, eles são esse cristão que carrega a cruz de Jesus Cristo. Eles são perseguidos porque eles são cristãos. Eles estão morrendo porque eles acreditam, têm fé em Jesus Cristo. Por isso, a igreja sabe bem, especialmente os maronitas do Líbano, se não vai ter mais maronita no Líbano, não vai ter mais cristão no Oriente Médio. Por isso, a base hoje dos cristãos desse Oriente Médio é os cristãos do Líbano, especialmente os maronitas.
Como o senhor viveu a eleição desse novo Papa? O que o senhor sentiu no momento?
No momento de... tem um padre, mandou para mim, no WhatsApp, abemos Papa. Falei, nossa, que rápido. Porque tinha um jornalista que foi do Brasil para cá e estava em contato comigo. Uhum. E falei para ele, já fez entrevista com cardeais? Ele falou, sim. E falei, o que é a impressão deles? Ele falou, a impressão vai demorar, porque ninguém conhece ninguém, ninguém fala, não todos falam italiano para se comunicar, parece que vai demorar a eleição. Esse que peguei dele. Depois, o dia seguinte, abrimos Papa. Entrei na televisão, fui na televisão para acompanhar. Comecei a questionar, será que... Quem vai ser o novo Papa? Não temos nome que nós conhecemos. Nomes que também o mundo está comunicando. Nomes conhecidos, como Parolin, como uhum. esses nomes que são bem conhecidos. E depois saiu o cardeal querendo dizer o nome do novo uhum. Papa. Falei, nossa, o que ele está dizendo? Uma coisa errada, dizendo um nome que não é conhecido para mim.
Uhum,
uhum. Pronunciou o nome, falei, nossa, quem é esse Papa? E depois começaram a dizer quem é esse Papa, prefeito uhum. da congregação, dos bispos também, tudo isso. Minha impressão...
Qual foi a impressão do senhor? O senhor se encontrou, inclusive,
isso,
hoje de manhã
isso.
com ele, né? Qual foi
minha impressão? Era muito positiva, uhum. por dois motivos. Primeiro, o nome, Naui, o nome que o mundo estava esperando, uma surpresa.
Uhum.
E segundo, o rapidez, no dia seguinte, no 4... encontros e o Papa foi eleito. Isso que me deixou seguro, que o conclave, os cardeais, têm conhecimento, eles seguiram o Espírito Santo. O mundo estava num lado e dentro, no outro lado. O lado do Espírito Santo estava dentro. Por isso, fiquei feliz e confirmei, e confirmaram para mim a presença do Espírito Santo, que ele que escolheu esse Papa. A vida dele, como foi eleito depois, como chegou para ser... Foi preparado pelo Espírito Santo através do Papa Francisco. A mão do Papa aqui preparou ele, sem querer, com certeza. Nunca vai... Não o Papa que escolhe, o conclave que escolhe. Mas estou feliz, estou muito satisfeito, se encontrei com ele hoje, e ele é escolhido pelo Espírito Santo. Bom para a nossa Igreja Católica e para o mundo, não só a Igreja. Homem do mundo, Papa do mundo, não o Papa só da Igreja Católica.
E do discurso que o Papa fez hoje, teve algum trecho que o tocou assim mais fortemente?
O conteúdo era sobre a Igreja Oriental. E quando ele começou a falar, a fala dele estava tudo sobre a Igreja Oriental. Fiquei feliz. Pensei no começo, vai ter outro igual a encontro clássico sobre a Bíblia. Não era
específico
um trecho
sobre as igrejas.
Só uma fala sobre a Igreja Católica Oriental. Tudo dizendo para nós que não somos filhos adotivos, somos filhos dessa Igreja Católica. Isso que mostrou para nós a hierarquia também da Igreja. E não colocou o patriarca primeiro, depois os cardeais. Para dizer para nós, o patriarca da Igreja é chefe da Igreja. O cardeal é indicado pelo Papa. Ele sai depois de uma idade, no 75, 80, não tem. O patriarca não, igual o Papa, chefe da Igreja. E ele iluminou hoje essa hierarquia da Igreja Oriental, que eu gostei.
Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Que Deus te abençoe. Abençoe todo mundo que está acompanhando. O Brasil está no coração do Papa, com certeza. E vamos rezar pela missão do Papa, pela saúde do Papa. E que seja sempre, sempre, sempre abençoado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo e guiando nossa Igreja e o mundo inteiro pelo caminho de Jesus Cristo. Amém.
Conversamos também com o padre Silvano Chamum, que participou do Jubileu das Igrejas Orientais e veio com Dom Edgar Madi à Rádio Vaticano. Estamos com o padre Silvano Chamum, da Igreja Maronita, no Brasil, que participou do Jubileu das Igrejas Orientais. Seja bem-vindo, padre Silvano, aqui na Rádio Vaticano.
Muito obrigado, Maria Ângela. Uma alegria estar aqui.
Então, padre Silvano, conta pra gente como o senhor viveu esse Jubileu das Igrejas Orientais.
Então, nós viemos participar aqui, representando a nossa eparquia. A minha paróquia fica em Campinas, paróquia de São Charbel. Nós viemos com Dom Edgar Madi, o nosso eparca, e também veio também representantes da paróquia da Casa de São Charbel, também em São Paulo, junto com o padre Charbel. Realmente, esse jubileu, literalmente, é o jubileu da esperança. A esperança, a nossa esperança, sabemos, a esperança dos cristãos é a Páscoa. E como o Papa hoje, o Santo Padre, insistiu sobre o fim das guerras, sobre a paz, sobre que seja a Páscoa o anúncio do fim das guerras também no mundo inteiro, do sofrimento. Foi muito lindo a gente ver a Igreja Católica unida com todas suas liturgias, todas suas identidades, os idiomas. Nós tivemos vários encontros com outras igrejas orientais, todas em Roma. Roma, a cidade mãe de todos nós, encontramos aqui com maior alegria, tivemos momentos litúrgicos e hoje foi o dia mais importante. O primeiro encontro do Santo Padre foi conosco, com os orientais.
Então, como o senhor viveu? Como foi para o senhor conhecer, então, o Papa Leão XIV?
Foi uma emoção muito grande, muito grande. Um Papa já transborda humildade, simplicidade, amor e carinho pela Igreja toda. É impressionante a graça de Deus como habita no Santo Padre no dia que ele veste o papado, como se transforma num pai, um verdadeiro pai a todos. Então já supera toda qualquer cidadania, todas as fronteiras, e ele vira o pai de todos. É o que a gente sentiu nessa acolhida paternal dele aqui hoje, nessa audiência maravilhosa.
Do discurso do Santo Padre hoje, o que mais assim chamou a atenção do senhor, daquilo que o senhor se lembra, vamos dizer, o que mais assim tocou o seu coração?
Olha, primeiro ele começou com a saudação que nós usamos, nós orientais, na Páscoa. O Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Ele agradeceu e se alegrou com a tanta diversidade de povos e de liturgias, de igrejas que estão presentes. Ele insistiu sobre a importância das igrejas orientais. Ele disse uma frase muito bonita: a Igreja precisa de vocês. E, de fato, a Igreja precisa de todos os seus filhos. E falou bastante sobre, como eu disse, sobre a paz. Falou bastante também sobre a importância dos católicos na diáspora mantenham suas identidades litúrgicas, sobre o apoio também que a Igreja Latina tem que dar, e já vem fazendo esse trabalho com todos os orientais no mundo inteiro. E falou bastante também sobre o Papa Leão XIII, também sobre a primeira carta que ele escreveu para os orientais, também sobre porque a gente sabe que esses orientais, o testemunho deles muitas vezes foram mártires também, entregaram suas vidas para que a fé sobrevivesse. Então a gente sabe que a fé sobreviveu em muitos países de Oriente graças aos mártires que entregaram suas vidas para que a fé chegasse hoje até nós. Então, foram momentos bonitos, lembrando a gente de nossas histórias. E a gente vê que o Papa está, o Oriente está no seu coração e todas as igrejas orientais também.
O que o senhor leva para o Brasil depois dessa experiência aqui, desse jubileu das igrejas orientais?
Eu levo para o Brasil a esperança que nós vimos também hoje nos olhos do Santo Padre, suas palavras. Nós temos um Santo Padre agora também que luta pela paz, pela justiça, pela santidade de todo o seu povo. Então, volto para o Brasil, trazendo de volta também a alegria. Eu já vim com muita alegria. O Brasil é uma terra feliz, vamos.
Sim, sim.
O Brasil é uma terra maravilhosa, a terra da Santa Cruz. Eu já vim com muita esperança, com muita felicidade. E eu volto com mais esperança, mais felicidade para a minha terra amada, Brasil, também.
Padre Silvano, fala um pouquinho para a gente sobre a Igreja Maronita.
Então, a Igreja Maronita é uma dos 24 igrejas católicas. Existem na Igreja Católica 24 igrejas particulares ou de ritos. A Igreja Maronita é uma delas. Nós tivemos encontros com a Igreja Caldeia, a Igreja Ciro-Malabar, tem a Igreja Copta do Egito, tem a Igreja Melquita, são muitas igrejas. Essas igrejas todas são unidas, todas à mesma fé, e todas vivem em plena comunhão com o Santo Padre e a Santa Sé. Mas cada igreja tem sua identidade própria. Isso que o Papa falou, insistiu sobre a identidade de cada igreja nossa, porque a identidade representa a pessoa. Quando a pessoa perde sua identidade, sua língua, perde, às vezes, suas raízes podem ser esquecidas no futuro. Então, e a Igreja Maronita, ela tem seu nome primeiro devido a São Marum, o anacoreta do deserto, que iniciou um movimento religioso, e depois, em seguida, a Igreja Maronita foi iniciando com seus discípulos, e hoje somos presentes no Brasil, acreditamos de ter mais que 10 milhões de descendentes de libaneses, de sírios, e a grande maioria deles são maronitas, e são muito mais do que os próprios libaneses que moram no Líbano. A Igreja Maronita, a sede dela é no Líbano. Ela tem um patriarca, hoje ele é também cardeal na Igreja Católica. Ele não pôde estar porque ele passou por uma cirurgia, nosso patriarca, e não pôde estar essa semana. Então nós temos patriarca, temos uma estrutura normal de uma igreja particular, tem bispos, tem padres diocesanos, tem padres religiosos. A nossa liturgia é um pouco diferente. A língua litúrgica é o siríaco aramaico, a língua de Jesus Cristo. Até hoje, a Igreja Maronita celebra as palavras da consagração na Santa Missa, são cantadas em aramaico, a língua de Jesus e várias outras partes. Uhum. Então, são diferenças litúrgicas, culturais dentro do nosso rito, porém, a fé é a mesma. Plena comunhão com o Santo Padre, os santos, a palavra de Deus, e o resto é identidade. Um pouco de diferença também no direito canônico entre Oriente e Ocidente, mas nada que deixa uma dificuldade de unir ambos juntos.
Em relação aos cristãos, né, que são perseguidos em alguns países, não? Como se vê essa questão?
Olha, Maria Ângela, primeiro, a igreja, ela recebeu, no momento que foi salva na cruz, eu acredito que a perseguição passou a fazer parte da sua identidade, do ser dela, porque o Cristo foi morto na cruz. A perseguição, acredito que ela faz parte da nossa vocação e da nossa missão, seja onde for os cristãos, seja onde viverem. E a gente sabe que a perseguição, ela pode se estabelecer em várias formas, em vários várias maneiras. Especificamente, os orientais, se por muitos anos passaram por dificuldades para continuarem presentes. E hoje tem também na África, tem na Igreja da África também, em vários lugares, passa por dificuldades. E eu acho que a perseguição, ela, como eu disse, faz parte. Porque nós mesmos, às vezes, nós perseguimos a nós mesmos também. Nem sempre a perseguição vem de fora. Mas o que eu acho que, se todo católico estiver consciente da sua fé, convicto na sua fé, e ele consegue sobreviver a qualquer perseguição, se for interna ou se for externa. E às vezes a interna é muito pior que aquela que vem de fora. Então rezemos pela sobrevivência de todos nós, as tentações, as dificuldades, as guerras. O mal está presente para derrubar qualquer filho de Deus, em qualquer lugar. Mas acredito que a cada dia mais o mundo está melhor, acredito que a diplomacia deve ser melhor, e acredito que a voz do Santo Padre também, ela é sempre muito importante e a cada dia vai fazer mais efeito nesse mundo, se Deus quiser.
Só quer acrescentar com mais alguma coisa?
Eu quero agradecer vocês pela missão maravilhosa que vocês têm feito, darem voz a nós aqui em português também, eu acabei de falar em árabe também. Agradecemos, que Deus abençoe vocês e Nossa Senhora Aparecida interceda por vocês aqui, vocês que trabalham também, vocês são imigrantes aqui também.
Também.
Vocês estão bem fora do Brasil, vocês fazem falta também para nós, pode ter certeza. Que Deus abençoe vocês e continue com essa missão maravilhosa.
Obrigada.
Muito obrigado.
Nesta quarta-feira, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, divulgou o calendário das celebrações que serão presididas pelo Papa Leão XIV no mês de junho. No dia 1 de junho, sétimo domingo de Páscoa, solenidade da Ascensão do Senhor, o pontífice presidirá a Santa Missa do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos, na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília. No domingo 8 de junho, solenidade de Pentecostes, o Papa Leão XIV celebrará a Missa do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades, na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília. Na segunda-feira, 9 de junho, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, o Papa presidirá a Missa do Jubileu da Santa Sé, na Basílica de São Pedro, às 11h30 locais, 6h30 no horário de Brasília. Na sexta-feira, 13 de junho, haverá o consistório ordinário público para a votação de algumas causas de canonização na sala do consistório no Vaticano, às 9h locais, 4h da manhã, no horário de Brasília. No domingo, 15 de junho, solenidade da Santíssima Trindade, o Papa Leão XIV celebrará a Missa do Jubileu do Esporte na Praça São Pedro, às 10h30 locais, 5h30 no horário de Brasília. Na solenidade de Corpus Christi, domingo 22 de junho, às 17h locais, meio-dia no horário de Brasília, o Papa presidirá a Santa Missa na Basílica de São João de Latrão, a procissão à Santa Maria Maior e a bênção eucarística. Na sexta-feira, 27 de junho, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o Papa Leão XIV presidirá a Missa do Jubileu dos Sacerdotes na Praça São Pedro, às 9h locais, 4h da manhã, no horário de Brasília. No domingo, 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa celebrará a Santa Missa e Bênção dos Palios para os novos arcebispos metropolitanos na Basílica de São Pedro, às 9h30 locais, 4h30 da manhã, no horário de Brasília. Profunda gratidão a Leão XIV por seu compromisso incessante com a paz e por sua disponibilidade em sediar no Vaticano as próximas negociações sobre a Ucrânia. Em nota, o Palazzo Chigi, sede do governo italiano, expressa seu apreço pelo êxito do telefonema de terça-feira, 20 de maio, entre o Papa e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Uma conversa especifica a nota que segue o telefonema de terça-feira entre Meloni, o presidente Trump e outros líderes europeus, durante o qual a primeira-ministra italiana foi solicitada a verificar a disponibilidade da Santa Sé em sediar as negociações. O Papa, no dia 14 de maio, durante a audiência aos participantes do Jubileu das Igrejas Orientais, indicou a vontade de empregar todos os esforços para que esta paz se difunda. Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.